O Brasil tem mais de 250 milhões de celulares, mais de um celular por habitante. Quatro operadoras dominam o mercado. A Vivo lidera o mercado de celulares, praticamente com 30%. Só que 70% dos brasileiros que estão operando com celulares da TIM, da Claro, da Oi, tiveram uma notícia essa semana. A partir de segunda-feira, as operadoras estão suspensas de venderem chips, ou seja, novas linhas de celulares em vários estados brasileiros. Qual o fator que leva a telefonia móvel a estar vivendo uma crise no país? Eu converso agora com o Marcelo Sena, que é presidente do Conselho Consultivo da Anatel. Senhor Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes CBN.
Bom, a pergunta que eu acho que todo brasileiro gostaria de fazer para o senhor: o que acontece que chegamos a essa crise da telefonia móvel?
Gilson, essa crise ela é fruto de uma expansão, né, meteórica que o mercado de móvel passou por esses últimos anos. E essa expansão não foi acompanhada na mesma intensidade pelo crescimento das redes de infraestrutura das operadoras. E com isso nós temos uma regra bem simples de que não é possível escoar toda a demanda através das redes existentes atualmente. E começamos a enfrentar problemas que basicamente são as chamadas que não completam, os serviços que se interrompem e um crescimento muito grande das reclamações dos usuários que não estão satisfeitos com os serviços prestados pelas operadoras.
Essa suspensão da venda de novas linhas resolve? É paliativo? Chegou tarde?
Essa suspensão, Gilson, ela acontece em forma de medida cautelar e é um extremo quando os processos de negociação e de conversação eles acabam não tendo êxito. No ano passado, eu cheguei até a conceder uma entrevista a você falando sobre os novos regulamentos de gestão de qualidade que estavam sendo implementados, isso em outubro do ano passado, e esses regulamentos previam que, à medida que as operadoras fixas e móveis, no caso aqui as móveis, passassem a ter indicadores de desempenho que fossem muito fora do aceitável, elas poderiam estar sujeitas a ações mais extremas como uma medida cautelar, que é o que aconteceu agora. Essa medida tem, então, como objetivo, primeiro, chamar atenção para o problema, segundo, não deixar com que o problema se agrave mais ainda, porque novos chips sendo habilitados num cenário de intensos problemas de comunicação seria agravá-lo, né? E provoca, né, ou produz como força de regulamento, que a agência tem poder de regular esse serviço prestado em âmbito nacional, acaba criando uma condição de se estabelecer um plano de ação. O objetivo dessa medida cautelar não é outro que não trazer, né, para a mesa de negociações um plano para resolver isso, porque as vendas continuam crescendo, as pessoas cada vez têm mais dependência dos serviços, especialmente os móveis, e eles estão entrando numa linha, né, de crescimento e de problemas que tendem a ficar inoperantes se não fosse feito alguma ação mais radical. Por isso é que foi expedida essa medida cautelar que passa a vigorar a partir de segunda-feira. Como você muito bem disse, ela atinge especialmente as três operadoras que tiveram desempenho ruins, né, nesses indicadores. Em primeiro lugar é a TIM, que foi suspensa em 19 estados, inclusive o estado do Paraná. A Oi teve suspensão de comercialização em 5 estados, e a Claro em 3 estados. Com isso, se espera que se apresente num curto prazo de tempo, por parte dessas operadoras, um plano de ação.
Tem uma discussão que inclusive tomou a mídia em abril desse ano, e já há algum tempo tem sido discutido, que é as torres de celular. Estudos feitos na Universidade Federal de Minas Gerais dizem que as torres transmitem as ondas transmitidas pelas torres podem provocar câncer. Tem até uma lei federal, inclusive tem aqui a lei Federal 11.934, de 2009, que impõe que as torres têm que ser instaladas em 50 metros distantes de escolas, hospitais. E, ao mesmo tempo, as operadoras reclamam de que essas torres, a falta dessas torres, as exigências excessivas dos municípios para a instalação dessas torres, dificultam a expansão da estrutura. Bom, quem tem razão nessa discussão?
Bom, ambos os lados têm as suas considerações. Nós não podemos atribuir a falta de expansão da rede somente a isso. Isso é um fato, existem muitas cidades, aproximadamente 260, se eu não me engano, que têm regulamento próprio, né, municipal que versa sobre a criação de torres, implantação de torres, e eles são bastante limitantes, o que, por um lado, impede, sim, a expansão dessas operadoras. Elas têm dificuldade em colocar novas torres para poder aumentar a sua cobertura de sinal. Esse é um ponto em que elas têm a sua devida razão e que precisa ser atacado na solução do problema. Mas existe, por outro lado, também um outro problema, Gilson e ouvinte CBN, que é a expansão das redes fora das torres, porque as torres são o último, digamos assim, o último ponto onde o seu aparelho celular se conecta. Mas nem sempre os problemas de completamento de chamada de qualidade são em função das torres. Existem problemas também de escoamento, que essa torre precisa alcançar uma rede, que vai alcançar outra cidade, que vai alcançar outro estado e assim por diante. Houve pouco investimento por parte das operadoras, ou um investimento insuficiente, para que fosse criada uma infraestrutura para encaminhamento dessas chamadas, especialmente as interurbanas e de longa distância. Então, equilibrar essa matéria entre a dificuldade de se implantar novas torres no Brasil, isso é um fato, e também o investimento insuficiente na criação de infraestruturas, especialmente de longa distância, é um desafio. É por isso que a agência toma essa medida para produzir um plano de ação que leve em consideração esse fator também.
Sr. Marcelo, para o nosso ouvinte entender, então nós temos aí um problema de cobertura. As empresas não têm uma cobertura sobre todo o território brasileiro. E nós temos um problema de potencial dessas torres, é isso?
Exatamente. São problemas que se complementam e geram esse cenário de hoje, né? Um é fato que existem poucas torres. No Brasil, só para ter um dado estatístico, nós temos o mesmo número de torres que a Itália possui. Toda a Itália tem o mesmo número de torres que o Brasil tem. Isso é pouco, considerando a diferença territorial imensa entre esses dois países, né? E se formos falar ainda de expansão, que existe aí uma expectativa da chegada do 4G, que exige uma cobertura de torres de aproximadamente 4 vezes mais do que se tem hoje, precisamos tomar medidas agora para que isso não venha a se tornar um caos por completo no médio prazo.
Eu queria fazer uma pergunta e desdobrá-la em duas. Vamos começar primeiro na origem do problema. Nós tivemos aí a privatização da telefonia móvel, aconteceu efetivamente há mais de 20 anos, ou seja, essa telefonia móvel está em processo de expansão em números de celulares. Faltou a fiscalizar, quer dizer, quem é o culpado lá atrás que deixou o crescimento desse potencial de mercado de consumo de telefonia móvel sem infraestrutura?
Bom, a questão da regulação, ela é bem complexa, ela tem a sua responsabilidade. Basta dizer que nós conseguimos aprovar um regulamento que versa sobre a gestão da qualidade do serviço móvel apenas no ano passado, isso foi em outubro de 2011. Até lá, os itens que mediam a qualidade do serviço eram bem aquém da realidade do mercado. Então, existe sim a responsabilidade do Estado, nesse caso, como ente regulador sobre a questão do crescimento. Mas, por outro lado, nós experimentamos no Brasil uma expansão, né, do crescimento do móvel que superou até as melhores expectativas, que é fruto de toda a conjuntura que o país vive. E isso, somado ao fato de que quando você fala de um serviço que é privado, que é prestado no âmbito privado e que exige investimentos, e que exige tirar dinheiro do bolso para construir infraestrutura, sempre vive esse dilema de ter que o órgão regulador ir colocando metas e colocando medidas mais radicais para que isso possa ser feito de maneira a ter qualidade, né? Então essa questão de qualidade é uma questão recente. No passado a preocupação maior era expansão e cobertura, e hoje essa preocupação tem sido substituída pela questão da qualidade. Não adianta mais só cobrir, tem que cobrir com qualidade. E esse passa a ser o desafio, né, não só da agência reguladora, mas também das operadoras como um todo, para fazer frente a essa demanda, né, que o Brasil tem sobre telecomunicações. E que essa demanda, Gilson, que me chama muita atenção, é que ela tem saído do âmbito apenas do desejo e tem entrado já, em alguns casos, no âmbito da necessidade. Muitos serviços já são essencialmente prestados usando como em suma, como infraestrutura, o serviço de telecomunicações. Então, pensar em qualidade é também dar condições para que outros serviços possam ser continuamente prestados. Nós vemos hoje a dependência da área da saúde em telecomunicações, a dependência do próprio Estado em telecomunicações, da própria TV, enfim, tudo, o meio que liga todos esses fins é telecom. E por isso nós precisamos trabalhar para que ele seja de melhor qualidade.
Uma última pergunta, estou com o meu tempo esgotado, mas eu não posso deixar de fazê-la. Os estádios não vão ficar prontos. Alguns, o Ministério dos Esportes falaram, olha, não estamos mais com expectativa, por exemplo, de um estádio da Amazônia ficar pronto. A telefonia vai ficar pronta até a Copa?
Na cidade sede da Copa existe um cronograma que diz que sim, mas isso obviamente depende da execução de empresas privadas. A nossa expectativa é que sim, haverá a conclusão disso, mas não vão ser em muitos lugares, em poucas cidades da cidade sede da Copa. Mas medidas como essa que estamos tomando agora, que prevê esse plano de ação, é justamente para poder minimizar, né, ou para mitigar esse impacto que pode haver lá na frente. Porque esse plano, Gilson, que as operadoras têm 30 dias para apresentar, é para ser executado em 2 anos, não é para ser executado em 1 semana. Por isso ele, embora tenha todo esse impacto nesse momento, ele vai produzir um resultado de longo prazo que vai contribuir sim para que tenhamos um bom desempenho das telecomunicações durante a Copa.
Sr. Marcelo Sena, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Prazer, Gilson, à disposição.
Conversei com o presidente do Conselho Consultivo da Anatel, Marcelo Sena. Ele falou sobre os problemas que atravessam das 4 operadoras que dominam o mercado brasileiro, 3 delas. A TIM, a Oi e a Claro, que tem os chips suspensos de venda em vários estados do país.